Podemos reiniciar então? Até porque a hora já vai longa, já são 5:30, ainda vamos demorar aqui algum tempo. Então eu pedia primeiro para aprovarmos a ordem de trabalhos, não foi possível fazê-lo no início, então perguntava se a ordem de trabalhos pode ser aprovada por todos. Podemos então avançar. Vamos agora passar ao ponto 5, que tem a ver com a aprovação da ata, das várias atas das reuniões anteriores. Estamos a falar das atas dos dias 14, 22 e 29 de outubro. Eu pergunto se algum senhor deputado tem alguma alteração, alguma sugestão a fazer a alguma destas atas. Não havendo, podemos votá-las em conjunto, uma vez que não há pedidos de alteração. Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 6. Baixaram à comissão vários projetos de lei. O primeiro, Lei 39-17, primeiro, portanto, que aprova as grandes opções do plano, baixou à comissão no dia 28 de outubro de 2025. Depois, dizer-vos que relativamente a esta proposta de lei, o deputado relator foi o Sr. Deputado Rui Cardoso e que na passada quinta-feira a COFAP solicitou que os pareceres setoriais respeitantes a esta PPL fossem enviados até ao próximo dia 5 de dezembro. Dada a urgência e reduzido prazo também da execução decorrentes do facto da PPL ter sido agendada para a apreciação em sessão plenária no próximo dia 10 de dezembro. Portanto, a discussão e votação do parecer foi assim incluída no ponto 11 desta OD, que depois lá mais para a frente iremos então ver. Baixou também à comissão a proposta de lei 257 do PCP. Nós, portanto, gostávamos de aqui também questionar o autor, portanto, se podemos... Então, o autor pretende fazer a apresentação da iniciativa numa reunião da comissão ou não, e qual a data pretendida? Eu pergunto aqui, portanto, ao PCP. O relator, o relato deste projeto de lei cabe ao PSD, que deverá indicar o relator. Eu não sei se indicam posteriormente, não, ou se
temos,
querem já indicar.
Podemos indicar já, Sra. Presidente. Será a Sra. Deputada Carolina Marques.
Muito bem. A data para apresentarmos o relatório proposta é de 16 de dezembro. Não sei se concordam com esta data. Toda a gente concorda? Então fica aprovada esta data para a apresentação do relatório. Baixou também à comissão o projeto de lei número 283 do PCP. E pergunto se o autor deste projeto pretende também apresentar a iniciativa numa reunião da comissão ou não. O relator também, este relator cabe, portanto, o relato cabe ao Partido Socialista, e a proposta para a apresentação e a apreciação do relatório também para o dia 16 de dezembro. Concordam?
Sim. Então, concordamos, Sra. Presidente, já podemos indicar, será a Sra. Deputada Sofia Pereira.
Muito bem, muito obrigada. Baixou também à comissão, no dia 22 de outubro, a proposta de lei número 284 do PCP, a mesma questão, portanto, cabe ao PSD a indicação do relator e perguntamos se o autor pretende fazer a apresentação da iniciativa numa reunião da comissão e a data pretendida. Não sei se o PSD já tem indicação.
Sim,
do nome.
Presidente. Sim, será o Sr. Deputado Bruno Faria.
Sr. Deputado Bruno Faria. E a data proposta é a mesma das anteriores. Concordam? Dia 16 de dezembro. Todos concordam? Podemos então aprovar esta data. Passamos depois a projetos de resolução que baixaram para apreciação na generalidade nesta comissão. O projeto de resolução número 38 do Chega, pelo reforço do combate ao bullying, portanto, baixo à comissão dia 21 de outubro. Depois pergunto se os autores da proposta pretendem apresentar este projeto de resolução em plenário ou na comissão. Em plenário. E no caso de ser discutido, portanto, neste caso será em plenário, portanto, o agendamento será feito depois. Depois também temos aqui projetos de resolução que baixaram para apreciação na especialidade. O primeiro projeto de resolução, número 237 do LIVRE, sobre a contagem do tempo de serviço dos professores e o projeto de resolução número 344 do Bloco de Esquerda, também para a valorização da carreira docente. Portanto, baixaram à comissão para a apreciação da especialidade dia 30 de outubro e eu pergunto qual a melhor tramitação, portanto, para adotar nesta apreciação do projeto de resolução e o prazo também para a apresentação das propostas de alteração que temos aqui proposto é o dia 4 de dezembro, não sei se concordam, sendo que está aqui também a proposta de discussão e votação na especialidade no dia 9 de dezembro. Eu pergunto se concordam com as datas aqui apresentadas. Faça favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ia solicitar se era possível fazer uma discussão e votação na especialidade em janeiro para ser discutido em conjunto com o projeto do Partido Socialista 296.
Então, eu coloco à consideração dos diferentes grupos parlamentares.
Concordamos que este processo vá para janeiro, porque não só o prazo é curto para a apresentação das propostas, mas eu creio que nós também temos ainda a tramitação na especialidade daquilo que decidimos antes do Orçamento de Estado, não é? Portanto, ainda temos que discutir todos esses projetos. Muito obrigada. Portanto, para janeiro.
Relativamente aos... Também concordam. Então, ficará para janeiro, numa data a acordar, entretanto. Depois, relativamente a petições, temos informação de entrada na petição número 54, que conseguiu 10.229 assinaturas, que baixou à 12ª Comissão para apreciação, com conhecimento da 1ª Comissão e da 8ª. E eu pergunto se pretendem também desenvolver alguma diligência ou assistir à audição dos peticionários quando for realizada na 12ª Comissão. Nada a acrescentar? Sim? No âmbito da 12ª Comissão. Pronto. Então fica então esta questão aqui assinalada. Recebemos também vários pedidos de audiência. Um primeiro pedido de Ana Pires, que é encarregada de Educação, que foi recebido no dia 20 de outubro de 2025. E eu pergunto... se recebemos esta senhora encarregada de educação em reunião da comissão ou se podemos fazer por deputado piloto. Toda a gente concorda? Deputado piloto. E caberá ao grupo parlamentar do Chega indicar o deputado piloto para esta audição. Não sei se querem indicar ou se indicam posteriormente. Posteriormente. Depois também da Aliança para a Deficiência Visual, recebemos este pedido de audiência no dia 22 do 10, estamos a falar de 14 instituições de apoio à deficiência visual e eu pergunto se podemos fazer esta audição em comissão ou por deputado piloto. Por deputado piloto, toda a gente concorda? Então caberá ao Grupo Parlamentar do PSD indicar também o senhor deputado para fazer esta audiência. Não sei se querem indicar ou se farão
posteriormente. Indicaremos depois oportunamente.
Muito bem, muito obrigada. Depois também um pedido da Apple que chegou também no dia 30 de outubro e eu coloco a mesma questão, se fazemos em comissão ou por deputado piloto. Deputado piloto. Caberá então ao Partido Socialista indicar também o Sr. Deputado para esta audiência.
Sra. Presidente, indicamos a Sra. Deputada Rosa Cruz.
Muito bem, muito obrigada. Passando agora ao ponto 6.3, está certo. Já foram enviados, portanto, os relatórios dos alunos do ensino secundário Quinta das Palmeiras. Eu pergunto, deixem-me só aqui ver, peço desculpa. Sim, eu pergunto se podemos aprovar este relatório. Penso que todos receberam. Podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado este relatório. E também um relatório da audiência dos peticionários da petição número 33. E pergunto também se podemos aprovar este relatório. Sim, podemos ficar aprovado então por todos os grupos parlamentares. Passando ao ponto 7, apresentação e discussão do relatório final da petição número 25, de, portanto, 16, a primeira deixe-me estudar, que tinha ficado a cargo também da senhora deputada Aida Carvalho, a quem eu passava a palavra, para podermos depois discutir se assim o entenderem. Tem a palavra.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. A petição 25-17, deixe-me estudar acesso igualitário ao ensino superior, foi subscrita por 3.570 cidadãos, sendo o primeiro peticionário o senhor Pedro Nuno dos Santos Almeida. Deu entrada na Assembleia da República a 17 de julho de 2025 e a audição dos peticionários teve lugar no dia 14 de outubro. A petição, em termos gerais, solicita o reconhecimento do percurso académico dos alunos da Brave Generation Academy e a atribuição da equivalência aos níveis do sistema de ensino português. Tal reconhecimento visa, assim, nomeadamente, permitir que os estudantes possam candidatar-se ao ensino superior através do Concurso Nacional de Acesso em condições de igualdade com os alunos das escolas portuguesas acreditadas e instituições de ensino de outros Estados-membros da União Europeia. Foram solicitados pedidos de informação ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação relativamente à temática em questão. Nos contributos enviados pelo gabinete do Sr. Ministro, é referido que a legislação atualmente em vigor já prevê modalidades de ensino à distância que respondem às necessidades apontadas pelos peticionários para justificar a regulamentação do ensino híbrido. Toda a fundamentação ministerial foi versada no presente relatório. Nos termos do regimento da Assembleia da República, a opinião do relator é de elaboração facultativa, pelo que me eximo, nesta sede, de emitir considerações políticas, reservando a minha posição para a discussão do projeto de lei em sessão plenária. Desta forma, conclui-se que o projeto de lei em apreço parece reunir os requisitos formais previstos no regulamento da Assembleia da República para ser apreciado e votado no plenário da Assembleia da República, sem prejuízo, no entanto, de poderem ser retomadas em sede de especialidade por algumas questões identificadas na nota técnica.
Obrigada, senhora deputada. E eu pergunto se neste ponto algum grupo parlamentar se quer inscrever? Não? Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado este relatório por unanimidade. Passamos então ao ponto 8, a apreciação e votação da admissibilidade da petição matrícula a 125 €. Petição baixou à comissão no dia 22 de outubro. Entretanto, nós recebemos um e-mail dos peticionários que foram questionados sobre a pretensão e se ainda fazia sentido, uma vez que tinha sido também alterado o valor em causa, e a resposta dos peticionários foi que consideram que ainda fará sentido poderem ser ouvidos e, portanto, porque não estão totalmente satisfeitos. Portanto, deixo aqui esta informação de que teremos que, se concordarem, indicarmos aqui um deputado relator para podermos também aqui apreciar esta petição. Peço desculpa. Sim. Esqueci-me que primeiro tínhamos que apreciar e votar a admissibilidade desta petição. Colocava à vossa consideração a admissibilidade desta petição. Toda a gente concorda. Sendo assim, ficava do lado do Partido Socialista indicar um deputado relator para esta petição. Não sei se querem indicar.
Sim, Sra. Presidente, obrigada. Indicamos a Sra. Deputada Rosa Cruz.
Muito bem, muito obrigada. Passando agora para o ponto 9, a apreciação e votação da admissibilidade da petição contra a proposta de um calendário escolar diferenciado. Baixou à comissão no dia 5 de novembro, recolheu 8.282 assinaturas e, no fundo, o que eu queria pedir é, por um lado, a apreciação e a votação da admissibilidade primeiro desta proposta. Toda a gente concorda relativamente à admissibilidade. E depois, também relativamente ao deputado relator, cabe ao PSD indicar, portanto eu pergunto se já tem um nome para indicar.
Sim, Sr. Presidente, será a senhora deputada Ana Silveira.
Muito obrigada. Ponto 10, fixação da redação final referente aos projetos de resolução, número 39 do Chega, número 111 do PSD, número 113 do CDS-PP. É só para votar, portanto, não sei se concordam com as redações finais destes projetos. Colocava a vossa votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 11, discussão e votação do parecer setorial sobre a proposta de lei número 39 do Governo, que aprova as grandes opções do plano, baixou à comissão no dia 28 de outubro. O Sr. Deputado Rui Cardoso foi o deputado relator desta proposta e, portanto, passávamos aqui à discussão. Passava a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso para poder apresentar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Atendendo ao adiantado da hora, vou tentar ser o mais sintético possível. Bem, cumpre-me apresentar o parecer sobre a proposta de lei número 39 do Governo, que aprova as grandes opções para 2025-2029. O 25º Governo Constitucional apresentou à Assembleia da República, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, a proposta de lei número 39, que aprova as grandes opções para 2025-2029. A proposta de lei foi admitida na Assembleia da República a 28 de outubro de 2025, tendo, por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República, nessa mesma data, baixado à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Públicas, como comissão competente, e às restantes comissões parlamentares permanentes para efeito da elaboração do parecer nas respectivas áreas setoriais. A proposta de lei em apreço corresponde, por isso, às grandes opções de política económica, social e territorial definidas pelo Governo para os anos 2025 a 2029. De acordo com a respectiva exposição de motivos, as grandes opções de política económica, social, ambiental e territorial para estes anos enquadram-se em 10 eixos prioritários presentes na agenda transformadora do programa do 25º Governo Constitucional, que me vou escusar a ler por constarem sumariamente referidos no parecer elaborado. No âmbito desta iniciativa, são objeto de parecer as matérias relativas às competências da nossa 8ª Comissão, nomeadamente as matérias relativas à educação e também à ciência e à inovação. Devo dizer também que a iniciativa foi acompanhada do parecer prévio do SES, do Conselho Económico e Social, que pode ser consultado na página da iniciativa com o respectivo link. A proposta de lei número 8 do Governo, que aprova a lei das grandes opções para 25-28, isto tem um erro. Acabei de reparar agora que o relatório tem um erro. Tem que ser corrigido, porque isto está da 16ª legislatura, este ponto. Tem que ser emendado. Recebeu pareceres da Presidência do Governo da Região Autónoma dos Açores, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que podem ser consultados na página da iniciativa. De salientar também ainda que a iniciativa está em consulta pública, mas até ao momento não recebeu nenhum contributo. Relativamente à opinião do relator, nos termos da alínea B do número 1 e do número 4 do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República, a opinião do relator é de elaboração facultativa, pelo que o deputado relator se exime nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão do debate que se vai acontecer em sessão plenária. Em face ao exposto, concluímos que o Governo apresentou à Assembleia da República, em 27 de outubro de 2025, a proposta de lei número 39 do Governo. Para efeitos do presente relatório, subscrevem-se as considerações feitas na nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, que está acessível através da página da iniciativa. Nos termos do número 3 do artigo 205 e da alínea A do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Educação e Ciência emitir parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. O presente parecer incide em exclusivo sobre as matérias relativas à educação, ciência e inovação, como referi. A Comissão de Educação e Ciência dá por concluído o processo de emissão de parecer da proposta de lei número 8 do Governo, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, a comissão competente para efeito de elaboração do relatório final.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar se quer inscrever para neste relatório, neste ponto. Não havendo nenhum grupo parlamentar inscrito, passávamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o relatório por unanimidade. Relativamente a outros assuntos, não temos nenhum ponto agendado. Penso que todos têm já as datas das próximas reuniões. 3 de dezembro às 14 horas, uma audiência para o deputado piloto, com a senhora deputada Carolina Marques, do PSD.
Sim, senhora deputada. Uma alteração, uma vez que a senhora deputada Carolina Marques não vai poder estar, ser substituída pela senhora deputada Ana Ferreira.
Muito bem, muito obrigada. Dia 3 de dezembro às 18 horas teremos a 22ª edição do Café Consciência. Dia 17 de dezembro às 13h45 também uma audição do Conselho Nacional de Educação. E as próximas reuniões ficam agendadas também para dia 9 de dezembro às 15 horas e 16 de dezembro às 15 horas, se toda a gente concordar. Não havendo mais nada a acrescentar. Muito obrigada a todos por esta maratona. Concluímos a nossa reunião. Muito obrigada e até amanhã.